Vocês estão vendo que tem algumas coisas aqui. Eu vou pegar algumas crianças para me ajudar. Então, eu vou contar quantas crianças nós temos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá. Todas as crianças topam ajudar alguma coisa bem fácil aqui? Vocês topam? Sim? Sim? Hein? Tá, joia. Tá. Ok. Duas já estão avisadas, o resto é de surpresa mesmo. Muito bem. Minha Bíblia está aqui. Vamos usar isso daqui a pouco. Bom, vamos tentar lembrar uma coisa que sempre está nos telejornais nessa época do ano. O que que tem sempre quando passa lá? Você que vai viajar, né? Prepare o seu carro, não é? Então, o que que tem que fazer no carro, Josué? Manutenção preventiva. Tem que ver se o pneu está bom, né? Tem que ver se o freio está bom, né? Então tem toda a manutenção para poder viajar, certo? Então, o que que eu pensei? Último culto antes de 2014, um ano aí que ninguém sabe o que vai dar. Pode ser muito bom para o Brasil, pode ser uma armadilha para o Brasil também, ninguém sabe, né? Muitos estádios, Copa do Mundo, mudaram as férias e nós não sabemos o que vai acontecer. Mas o que nós precisamos fazer? Nos preparar para 2014, certo? Então, o culto de hoje vai falar sobre isso, ok? Então, vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 24, ok? Lucas, capítulo 24, versículo 13. E vocês vão falar o que que isso tem a ver com preparação para 2014, mas vamos passar pelo texto, pegar alguns detalhes e vamos ver como a gente pode se preparar para esse ano que vem chegando aí. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Então, quero que vocês prestem atenção, é uma história e alguns cânticos que nós falamos têm até bastante a ver com isso que nós cantamos. Então, vamos lá. Lucas 24, 13 até o 35. Então, prestem bem atenção na história, vão tentando prestar atenção nos detalhes, no que está acontecendo com esses dois, o que está acontecendo ali. Vamos lá. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Só para vocês terem uma ideia, 60 estádios dá 11 quilômetros. Então, naquela época, o pessoal andava a pé mesmo, nas estradinhas lá. Então, imagina dois amigos andando 11 quilômetros até a sua cidade, certo? Depois que Jesus morreu, já Jesus tinha morrido na cruz, eles estão andando para a cidade dele 11 quilômetros. Uma pessoa andando rápido anda 6 quilômetros por hora. Então, quando você vai conversando ali e tal, vamos pensar que umas 3 horas de caminho. Então, 3 horas. Se eu for andar daqui até a minha casa, dá mais ou menos isso, não sei. Quem mora a uns 10 quilômetros da igreja, assim? Carmen, mais ou menos? Né? Não dá 10? A minha casa dá 12, vai. Então, se eu for a pé com a Ana até minha casa, eu vou levar o quê? 3 horas, né? Por aí. É isso, vamos imaginar isso. Dois amigos andando durante 3 horas e conversando. Olha lá. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Versículo 15. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que estando em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Então eles estão andando. Já faz 3 dias que Jesus morreu, estão lá, né, nessa conversa. E o 22 agora. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó néscios, ou ó sem inteligência, e tardos de coração para crer tudo o que os profetas vos disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E olha o versículo 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez-lhe menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. E então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram-se para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. E então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar mais uma vez, pedindo que a gente entenda o que Deus tem para nós. Senhor Deus, obrigado por essa história, por esses dois discípulos andando para sua casa e o que eles viveram, e que nós possamos tirar algumas lições para nos ajudar nessa entrada de ano e no correr desse ano que vem vindo. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok, então vamos tentar descobrir nesse trecho algumas coisas práticas, bem práticas, que vai dar para a gente usar nesse ano que está chegando, certo? Então, eu vou precisar da ajuda das crianças e da Karen e da Ana, que vão me ajudar aqui. Vamos lá, vamos pegar as nossas duas menininhas, a Carol e a Bia e a Ana. Vamos lá, por favor. Então, vamos imaginar que elas são as duas meninas, elas são os dois discípulos que estão andando para Emaús. Então, elas vão andar 3 horas, vão andar 11 quilômetros. Será que elas aguentam, Karen? 11 quilômetros? Não, né? Mas elas vão andar um pouquinho. Vamos lá, vamos fazer de conta. Estão andando, para papá. Muito bem. Certo? Agora, elas vão andando. Ó, vem cá. Eu até pus um banquinho aqui, porque para ficar em pé o tempo todo, não sei. Mas elas estão andando, estão conversando, né? Por favor. Agora vocês sentam no banquinho, as duas, uma do ladinho da outra. Pode sentar ali. Certo? Agora, vamos lá. É Diego? O menino de blusa xadrez? Não, do seu lado, Simone. O Davi. Confundi Diego com Davi. Davi, vem cá. Davi vai me ajudar. Por quê? Elas duas estão numa situação, né, que todos nós podemos passar. Aconteceu uma coisa que elas não gostaram muito. Vem cá, Davi, vem com a tia Ana. Sobe aqui com ele, Ana. O que aconteceu? Jesus morreu, né? E elas estão lá conversando sobre isso. Agora, olha só o que elas estavam fazendo. Eles estavam conversando e discutindo, certo? Então, o nosso amigo aqui, ele vai segurar aqui uma coisa interessante, olha só. Teu trabalho não é muito fácil, mas também não é muito difícil, porque isso aqui é leve. Então fica aqui, Davi, fica desse lado de fora, segurando aqui. Só segura em pé. Então, o que elas estavam fazendo no caminho? Um pouquinho mais para cá. Isso, aqui, ó. Isso. Tá certo, Davi? Estavam conversando e discutindo. A gente faz isso de vez em quando? Faz, né? Sabe quando pode ser isso, né? Ó, hein? Quem é casado aí, né? Aí acontece alguma coisa aqui na igreja, ou então, justamente, sei lá, descobre alguma coisa que, nossa, esqueci da coisa. Aí o marido fala assim: benzinho, no carro a gente conversa. Já aconteceu isso, né? No carro a gente conversa. Essa é perigosa, não é? Ou então, chega a mãe e fala assim: Vanessa, lá em casa a gente conversa. Né? Por quê? Porque alguma coisa, sei lá, não está exatamente como deveria estar. E eles estavam conversando e discutindo. Então, já saiu até só da conversa. Estavam conversando e discutindo. Aí Jesus chega, uma coisa interessante. Olha, olha como é legal o nosso Deus, né? Porque no versículo 16, olha só, eles estão lá conversando e discutindo. Então Jesus lhes perguntou, né? O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Então Jesus foi lá com eles. Não é incrível isso? Deus toma a atitude de nos ajudar. Elas estão lá conversando e discutindo, uma coisa normal que poderia acontecer, né? Ih, Davi, ó, isso vai demorar um pouquinho, rapaz. Você aguenta firme aí? Vocês ajudam aí aqui, ó. Pega uns banquinhos, sei lá. Que... Então, Jesus chega e pergunta para eles, o que é que está... Mais um... Vamos lá, Nicolas, vem cá você agora, próximo voluntário. Nicolas, vem cá. Ó, próxima coisa. O que é que está preocupando vocês? Então, se segura aqui, ó. Preocupados. Isso. Às vezes a gente fica preocupado? Fica. Sim, não é que a gente fez... Elas tinham feito alguma coisa muito errada, as duas aqui? Não, Jesus tinha morrido, não era culpa delas. Elas não foram lá, sei lá, atacar. Elas estavam vivendo uma situação, conversando, discutindo, estavam preocupadas. Olha só o que acontece também que Jesus pergunta. Eles pararam como? Versículo 17. Como que eles pararam? Vem cá, Liliqui. Como que eles pararam? Versículo 17. E eles pararam... Ninguém tem Bíblia aí? E eles pararam? Mais alto. Entristecidos. Olha só, hein? Fica aqui ao lado do seu companheiro aqui, ó. Olha só. Entristecidos. Então, alguma coisa tinha acontecido, certo? Eles estavam conversando, discutindo. Eles estavam preocupados. Eles estavam entristecidos. Fica aqui. Isso, deixa eu tirar essas daqui. Não parece um pouco que a gente pode enfrentar no ano que vem? A gente vai conversar e discutir sobre muitas coisas, não vai? Vai ter hora que a gente vai ficar preocupado? Alguma coisa vai deixar a gente triste? Olha, e o que eles estavam conversando é uma coisa... Ó, garotada, vocês vão ter que ser fortes, hein? Ajudante de culto é uma... função muito difícil. O que estava preocupando eles, olha lá no versículo 19. Eles perguntou, quais? E eles explicaram, o que aconteceu? Não é isso que muitas vezes, próximo voluntário, você, como é que se chama? Andressa? Vem, Andressa. Vem cá. Não é isso que às vezes acaba com a gente? O que aconteceu? O que aconteceu? Pois é, pode acontecer que eu fui lá no banco e o meu saldo estava menor que eu pensava. Pode acontecer que o... senhor Nicolas, você vai ficar aí, isso é para ser uma parede, entendeu? Uma parede não se mexe, certo? Então, pode ser que aconteceu o quê? Fui pegar o resultado de um exame? Ixi, todo doente não sabia. Pode acontecer que o patrão ficou... com problemas, e ele fala, olha, meu amigo, infelizmente a empresa vai ter que te dar bilhete azul, né? O que aconteceu? Não é isso que é a nossa vida? Olha lá, garotão, Ana, põe ele ali, mais uma parede ali, o que aconteceu? Pois é. Ó, meninas, acho que vocês estão ficando meio presas aí, não estão, não? Olha só, vocês são uma parede, vocês são só... Na verdade, vocês estão aqui só para segurar as paredes. Quem é importante é essas duas aqui. Olha só, o que aconteceu? Estavam conversando e discutindo, ai, o que vai acontecer? O que foi? Como é que faz? Como é que resolve? Preocupados, entristecidos, o que aconteceu? E olha só, se não é... Se não é muitas vezes o que a gente acaba falando. Olha só... No começo do versículo 21. Pessoal, vê se não é a nossa vida. A gente está conversando, discutindo, alguma coisa aconteceu, a gente está preocupado, está triste, a gente está pensando, ai, o que aconteceu? E olha só, nós esperávamos, né? Não é? Não é muitas vezes isso que derruba a gente? Que vai fechando a gente? Ó, você segura aqui, ó. Ai, cadê, tadinhos, elas estão lá. Elas estão ficando meio presas nessa situação, hein? Nós esperávamos. Ó, 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 garotão. Nicolás, eu quero que você fique até o final, certo? Nós esperávamos. Não é essa frase nossa? Ai, eu esperava uma promoção. Eu esperava fazer aquela viagem. Eu esperava passar de ano. Eu esperava passar no vestibular. Eu esperava que fosse ficar boa, né? Não é a nossa vida? Nós esperávamos. Que coisa, né? E aí, o que que eles falam? Mas, minha última ajudante, vem cá. Versículo... Esperávamos que ele havia redimido Israel, ó, mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia. Acho que a gente poderia, muitas vezes, a gente acaba falando isso aqui, ó. Depois de tudo isso, já era, não é? E aí, Ana, pessoal, que coisa, né? Quem estava com eles? Quem estava andando junto com eles? Jesus. Mas eles não estavam vendo a Jesus. Incrível, como é que pode isso? Olha, pensa bem. Quando a gente está assim, a gente tá, aconteceu alguma coisa, sei lá, aconteceu alguma coisa na casa da Simone, aconteceu alguma coisa ali com o casal Cordeiro, aconteceu alguma coisa lá com o Milton e com a Carmen. Acontecem coisas na nossa vida, não acontece? Acontece. Tem horas que é surpresa, às vezes é surpresa boa, mas a gente tem muita coisa aí complicada. Ó, por exemplo, uma coisa besta. Opa, lá vai a Ana. Não, uma coisa boba, mas vai. Tinha alguém aí que estava planejando... Ó, pode ser até a Carmen e o Milton, estão planejando lá no casamento do filhão lá, né? Aí ontem mesmo o governo aumentou em 6% a sua viagem. Que legal, né? Né? Puxa, está lá tudo contadinho, lá está a continha feita. Aí o governo fala, queridos viajantes, nós vamos aumentar 6% o valor do dólar. Ah! Né? E aí? É uma coisa, ó, aconteceu. Aí eles vão conversar e discutir, agora o que nós vamos fazer? Podem ficar entristecidos, podem ficar preocupados, né? Sei lá, alguém planejou o ano que vem todinho para ir para a faculdade. Aí, a nota de corte aumentou 3 pontos. Pimba. E aí? Fica conversando, fica preocupado, fica ansioso. O que que aconteceu? Nós esperávamos estar na faculdade ano que vem, voltar no cursinho de novo, né? Depois de tudo isso, o que que a gente às vezes fala? É ou não é? Vai. Vamos confessar, a gente nunca pensou assim? Né? Você pega e planeja uma viagem, ou planeja uma mudança, planeja uma reforma na casa, aí você planeja a reforma. Aí o pedreiro já faz uma besteira. O encanador não aparece, o eletricista queima tudo. Aí você fala assim, ah, depois de tudo isso... E Jesus está ali. Agora, uma coisa que Jesus fala, Jesus se aproxima e fala, como é que vocês estão falando isso? Vocês estão fazendo duas coisas. Vocês... Uma das coisas que eles faziam, custam a entender, certo? Isso está na versão, tem versões que falam assim, duas, néscios de coração, tardos para ouvir, e está aqui, ó. Problema grave, hein? Custam a entender e demoram a crer tudo que os profetas falaram. Como é que dizia aquela música que o Reginaldo escolheu? Ergue os olhos e vê teu abrigo no rochedo. Agora, quando a gente custa entender e demora para crer no que Jesus falou, ó, 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 tudo bem, viu aí dentro, mas... Pessoal, é ou não é uma cadeia que a gente faz para a gente mesmo? Olha isso. Pensa bem, no, elas tinham feito grandes coisas erradas? Elas tinham lá dado chicotada em Jesus? Não. Tinham, estavam lá no julgamento falando crucifica? Não. Elas simplesmente estavam tristes porque o Salvador, o Messias tinha morrido. E olha só essa sequência. Estão conversando, estão discutindo, estão preocupadas, tristes. O que, que aconteceu? A gente queria isso, agora já era. E quando elas vão, elas teriam a chance de olhar para Deus, mas ó, elas demoram para crer, custam a entender. Se a gente nessa hora não olhar para Deus, o que, que vai sobrar? Né? Agora, pessoal, Deus começa a dar uma solução para isso. Olha só, enquanto elas estavam com tudo, eu estou falando elas, né, mas os discípulos, estavam com tudo isso no coração, o que aconteceu? Jesus foi explicando durante umas 2 horas e meia, começando por Moisés e discorrendo todos os profetas, ele expunha o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Eu queria ter essa aula, já pensou essa aula? Jesus explicando o que todo o Velho Testamento falava dele. E eles falam, olha, o nosso coração ele estava ardendo enquanto ele falava. Isso foi a chance deles. E eles tiveram assim, o começo da solução deles está aqui. Jesus queria ir embora, tal, e eles falaram, fica conosco. Jesus estava ali, olha, fica conosco. Então, nessa hora, eles tiveram a grande ideia, né? Mas, Senhor, depois você vai para o aspirador aqui. Bora aí. Elas estão numa situação legal aqui? Só Jesus para ajudar isso aqui. Como? Com a palavra dele. Aquilo que eles foram ouvindo foi como queimando o coração delas. Certo? Tem promessas de Deus em relação a ficar preocupado? Tem. Não andeis ansiosos, por exemplo. Tem promessa de Deus em relação a entristecidos? Tem. Jesus fala, eu vou dar a minha alegria e o meu gozo vai ser completo em vocês. Tem promessa de Deus em relação ao que aconteceu? O que aconteceu? Jesus sabia? Deus sabia? Nicolás, para. Deus sabia o que ia acontecer? Já estava planejado aquilo? Certo. Vamos lá, mais uma. Essa frase aqui, a gente pode falar ela quando é cristão? Não deveria, né? A gente até pensa isso. Mas não é a verdade, né? E essa última aqui. Nós esperávamos, né? Será que o correto mesmo, é a gente ficar com os nossos planos? É a gente ficar com as nossas ideias, com os nossos sonhos? Nós esperávamos? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Então, se nós esperávamos, os nossos grandes sonhos, nossas grandes ambições, isso às vezes é o que vai nos derrubar. Será que é o que Deus quer para nós? Né? Muito obrigado, meus ajudantes. Podem descer para suas mamães, papais e amigos. Isso. Obrigado, meninas. Olha, ainda bem que vocês saíram dessa armadilha aqui, hein? Né? Porque o que você espera para o ano novo? Vamos lá. O que a gente espera? Pensa bem. O que a gente espera, né? A musiquinha fala, né? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Não, não. Essa musiquinha já tá velha, né? Então, né? Você pode cantar isso o que quiser, mas é por isso que o dinheiro vai chegar? Talvez não. É por isso que a sua saúde vai melhorar? Talvez não. Pode ser que melhore, mas não por causa da música. Então, sabe, Deus sabe o que tem para nós. Então, hã? Quer que Jesus venha logo, né? Pois é. Vai para o céu lá, vai estar tranquilo, né, Gemilva? Então, mas olha só isso, pessoal. Nós muitas vezes ficamos parados no que nós esperávamos e a nossa vida vai ficando assim, né? Como é que é aquela outra música lá? Sou feliz em Cristo, meu grande amigo, sempre andando comigo, né? É isso. Então, o que deveria ser a nossa vida nesse 2014? Bom, vamos ser bem realistas. Vão acontecer algumas coisas? Vão. Tudo a gente vai gostar? Não, né? Né? Então a gente vai ficar conversando, vai conversar com a mãe, vai conversar com o filho, vai, né? E agora? Vamos ficar preocupados? Vamos, às vezes, ficar triste? Agora, tem alguns pontos em que a gente tem que parar. Por exemplo, não podemos, né, ficar só esperando que aconteça o que a gente mesmo escolheu. Senão, vai ser uma tristeza. Não podemos falar que já era. Para Deus não existe já era. Ele é o Criador de tudo, né? Quando fala de Abraão, ele esperava num Deus que chama à existência as coisas que não existem. Então, se você falar, não existe mais solução para mim, ótimo, porque Deus chama uma solução de onde não existe, né? É isso que a gente tem que pensar. Com Deus não é aquela coisa de já era, não tem isso. Agora, qual foi o erro deles? Assim, não um erro, mas o que estava... Eles estavam com Jesus do lado e não conseguiam ver que Jesus estava ali. Jesus, ele não prometeu estar conosco sempre, aqueles que são seus filhos? Mas tem hora que parece que ele não está, você parece que não está vendo ele? Tem. Por quê? Porque a gente demora a ouvir e demora a entender a palavra dele. Se você não confiar na palavra, que é a única coisa que ele te deixou para você construir em cima, você vai chegar uma hora que você vai ficar lá, preso em volta disso tudo, né? Imagino aqui, né? As duas estavam aqui, né? Ó, se a gente tivesse tempo, a gente construía umas paredes de tijolo aqui, pensou? Se fosse tudo de tijolo, com um telhado, uma pedrona de mármore, complicado. E às vezes nós ficamos assim, a gente vai colocando as coisas em volta da gente, o que a gente esperava, o que aconteceu, estamos tristes, já era, tal, a gente está preso. Se você não puder olhar para cima e falar, não, mas Deus prometeu que tudo isso aqui não é nada, né? Aí são placas de isopor, né? Deus pode, puf, tirar as dificuldades da gente? Deus pode fazer a gente passar pela dificuldade bem? Pode. Agora, se a gente não puder olhar para cima e acreditar na palavra dele, nas promessas dele, aí nós estamos perdidos. O que nós temos para enfrentar? Nós temos só o que ele prometeu, né? Então, para 2014, não adianta você ficar imaginando que o governo vai te ajudar, não. Não adianta ficar imaginando que, não, nesse ano meu marido vai fazer tudo o que eu quero. Nesse ano a minha esposa vai me dar tudo o que eu preciso. É isso que vai acontecer? Não. Você vai ficar esperando e vai acontecer alguma coisa que você não quer. Quem não vai falhar com você é Deus. Interessante isso. Deus não vai falhar com você. Então, o que a gente tem que crer é nessa palavra dele. E pensando nessa última que eu deixei para cá, olha só a última. Que eles iam conversando e discutindo. A gente pode e deve conversar sobre o que está acontecendo na nossa vida? Deve, né? Porque se a gente ficar quietão, a gente começa a ficar doido, né? Quem não fala nada, guarda para si, a hora que estoura também, sai da frente, né? Vamos abrir em Malaquias 3. Um pouco para trás aí, Malaquias 3. Versículo 16. Malaquias 3:16. Olha só. Nos diz assim, todo mundo achou? Malaquias 3:16. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Interessante isso, né? Nós que tememos ao Senhor devemos falar uns com os outros. Por isso que existe reunião de oração, por isso que existe tempo de testemunho. Para quê? Para a gente poder falar um com o outro. Por isso que a gente aconselha um ao outro, troca versículo, manda recadinho no Face, né? Por quê? Porque a gente precisa conversar um com o outro. E olha só o que está acontecendo. O Senhor atentava e ouvia. Eu acho que enquanto os dois estavam andando no caminho para Emaús, né? Jesus ficou um tempinho ouvindo a conversa deles, atrás deles, né? Antes de chegar e realmente falar, oi, do que vocês estão falando? Porque Jesus já sabia do que eles estavam falando, né? Então, Jesus está aí, está ouvindo o que você está conversando. Ele sabe se você está com problema na área sentimental, ou se está com problema no emprego, ou se está difícil na escola, ele sabe. Conversa com seus irmãos, conversa com Deus, ele está lá, ele está ouvindo. E continua. Havia um memorial escrito diante dele para os que o temem, para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Então, é como se Deus tivesse uma... Quem tem quadro de recado em casa? Alguém tem, assim, quadro de recado? Sei lá. Você põe na... Onde você põe as coisas para não esquecer? Né? A Ana põe numa agenda dela. A gente é ligar para não sei quem, pegar não sei o quê, procurar não sei o quê. Né? A gente tem algum lugar da casa, a gente põe isso aí. Põe recadinho na geladeira, põe um papel, tem, né? Imagina isso, que Deus tem uma, vou imaginar uma lousa grande, né? Onde ele tem lá o seu nome. E ele fala, Paulinha, Paulinha, né? Tá, então ele vai ser. Tem um memorial escrito, ele escreve, ó, Paulinha está com problemas no trabalho, pimba, né? Débora está com dificuldades na saúde, pá. Ele escreve, mas tem um memorial. Não sei como é que é isso, né? Porque Deus não precisa de lousa. Mas tem, para a gente conseguir entender, é como se Deus tivesse uma agenda escrevendo. Olha, a Aline foi morar em outra cidade. Deus escreveu lá, já está lá. Tem vários anos que está escrito, né? Bia mudou de emprego, ele escreveu lá. Ele está lá no memorial dele, certo? Para quem? Para quem teme o Senhor e se lembra do seu nome. Então, qual a nossa parte? Temer ao Senhor, se lembrar do nome dele, né? Lembrar do que ele nos prometeu, lembrar do que ele nos pediu também, certo? E olha o que ele fala. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupa-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então, imagina que tem uma prateleira de tesouros, né? Olha, é até bom perguntar quem tem isso em casa aí, um perigo, hein? Alguém tem uma prateleira de tesouros em casa? Não sei, né? Talvez aí quem... A foto dos meus netinhos, né? Pode ser uma prateleira de tesouros, né? Tem lá a foto do neto, né? Tá lá. Aquela ali ninguém pode tirar dali. Se tirar aquela foto do neto dali, dá briga, não dá? Por quê? O particular tesouro tem um lugar certo, né? Ou então, vamos lá, hein? Vanessa, vou pegar você agora. A Vanessa tem a xícara que ela gosta de tomar café, tem? Não? Tem alguma coisa especial para você, assim? O livro dela, os livros dela. Então, ela tem um particular tesouro dela, tal livro, tal. Ela já sabe até a ordem que estão os livros. Aí, se o Igor está precisando fazer uma anotação, fazer aviãozinho, o Igor está precisando fazer aviãozinho, né? Então, ele vai lá e pega um livro dela e aquele livro não está lá. Garanto que, na primeira vez que ela entrar no quarto, cadê aquele livro? Mãe, cadê o meu livro? Né? Particular tesouro. Nós somos um tesouro nas prateleiras de Deus. Então, ele sabe como você está. Pensa nisso, não é que você é qualquer um para Deus. Você é um particular tesouro. Ele está sabendo o que está se passando com você. Você está lá na agenda de Deus, o que está acontecendo, né? Você pode conversar, que ele está vendo que você está conversando. Mas o que, que ele pede? Que você tema e confie nele. E aí, no versículo 18, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Então, conversando e discutindo, mas conversando com Deus no meio da conversa. Porque nós somos um tesouro para Deus. A gente está lá, na prateleira. Se até, né, assim, quem é, tem a coisinha, seus enfeitezinhos, assim, especiais, se ele está torto, você não percebe? As donas de casa aí. Até eu sou assim, né? Eu tenho uns negócios lá em casa, tem que estar naquele lugar. Se ele está tortinho, eu já percebo. Ué, quem foi que mexeu aqui? Você vai e põe no lugar de volta, não é? É ou não é? É assim. Então, se você estiver tortinho na prateleira de Deus, ele vai pôr você de volta. Entende? Nós temos que temer o Senhor e cuidar dele, assim, e servi-lo. Certo? Então, pessoal, vocês viram que é uma conversa entre os dois que tem muito a ver com a nossa vida, não tem? Acontece algumas coisas, a gente fica conversando. Pode ficar entristecido, pode ficar preocupado. O que, que nós esperávamos? Poxa vida, eu esperava tal coisa, aconteceu outra, né? Não é para dizer que já era, porque Deus tem solução. E, principalmente, a gente não pode deixar de confiar no que Deus nos prometeu na Bíblia. É o que a gente tem. É o que você pode orar e falar, Deus, o Senhor prometeu que ia cuidar de mim. Então, está aqui, cuida. E Ele vai cuidar. Por quê? Porque tem um memorial lá no céu, com o teu nome escrito, que está precisando. E Ele está ouvindo a tua conversa e você é um tesouro para Ele. Então, para 2014, vamos nos preparar assim. Vão acontecer coisas, vamos ficar preocupados, vamos ficar tristes. Mas não vamos deixar a coisa nos trancar, certo? Tem uma saída, a saída é Deus. Aquilo que Ele prometeu é esse convite. Fica conosco. Pronto, resolveu. A hora que eles convidaram Jesus para ficar com eles, aí Jesus pegou, abençoou, partiu o pão, os olhos deles se abriram. Puf, olha só, era Ele o tempo todo, né? E vai acontecer na sua vida também. está acontecendo as coisas difíceis e tal, não sei o quê. De repente, puxa, mas é Deus que estava fazendo tudo isso. Agora está muito melhor, porque Deus conduziu tudo aquilo. E é importante, eles não ficaram lá na casa deles, ah, agora vamos fazer uma festinha para comemorar que Jesus estava aqui. Não, eles voltaram para trabalhar em Jerusalém. Deus não quer nos dar bênção para a gente ficar festejando. Deus quer nos dar as bênçãos para a gente dividir, para a gente poder trabalhar e servi-lo cada vez mais. Tá certo? Então vocês vão lembrar dessa cerquinha aqui? Cuidado com ela, hein? Ela é bem prática, pessoal. É o que acontece, é o que a gente espera e vai cercando a gente. Se você não confiar no que Deus falou, aí você nem tem como pedir ajuda. Vai ser mais difícil de sair dessa. Tá bom? Então, que Deus nos abençoe. E lembre desse Malaquias. Os filhos do Senhor conversavam. Deus estava anotando lá em cima e nós somos um tesouro para Ele. Então, confie em Deus e não se deixe enganar, porque nós estamos no mundo, não estamos? As coisas acontecem. Mas não vamos esquecer das promessas de Deus e que Ele cumpre as promessas. Ele tem poder para mudar qualquer situação que Ele quiser na sua vida, na minha vida, e até tem poder para nos fazer viver bem, mesmo numa situação difícil, né? A gente pode estar numa situação difícil vivendo bem com Deus, por quê? Porque Ele está conosco, tá certo? Ok, então vamos orar e pedir que Deus nos ajude a viver isso, né? A teoria é fácil, agora na prática. Senhor Deus, nós agradecemos por esse exemplo desses dois homens que a princípio estavam tão fechados na sua situação, já estavam achando que não tinha mais solução nenhuma, e obrigado porque Jesus se aproximou e mostrou pela palavra que ardeu no coração deles que havia uma solução, que é chamar Jesus para ficar conosco, e Jesus vai abençoar e mudar tudo isso. Senhor, eu peço que cada um aqui, na sua vida, desse ano que está chegando, vão acontecer coisas, vão ter situações difíceis que não esperávamos, mas que nós possamos, nessa hora, olhar para cima e confiar na Tua Palavra. Senhor, nos guarda de não confiar mais em Ti, nos guarda de não ouvir a Tua Palavra. Nós queremos ouvir, confiar e obedecer, Senhor, porque é aí que vai estar a solução para a nossa vida. Senhor, nós agradecemos tudo isso, agradecemos a Tua companhia conosco, agradecemos porque o Senhor quer ficar conosco o tempo todo. Obrigado, Senhor, e obrigado porque juntos nós podemos Te buscar e Te encontrar, porque o Senhor é um Deus que nos ama, morreu por nós, ressuscitou, e está lá no céu cuidando de cada um de nós, Senhor, que nós não nos deixemos prender nas situações, mas olhemos para cima e possamos ver as Tuas promessas e confiar nelas. Nos ajuda, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém.